Renascença, emissora católica portuguesa.
Muito bom dia, está com a Renascença, par com o mundo. Eu sou o Oscar Daniel, já a seguir pode ouvir o programa Porta Aberta. Hoje proponho-lhe uma conversa com missionários portugueses que estiveram na rua.
Renascença, a par com o mundo.
É um país maravilhoso a muitos títulos, com grandes montanhas e vales profundos, cobertos por densa vegetação, com praias exóticas e cidades antigas, como Bogotá, Cartagena, Medellín, que atraem cada vez mais turistas. Mas a Colômbia é também um país de contrastes, com grandes desigualdades, com muita gente a viver na pobreza ou na pobreza extrema, e com uma taxa de analfabetismo que ronda os 6%. A corrupção, o narcotráfico e mais de 50 anos de conflito armado contribuíram para esta realidade. Ao longo dos anos, apesar das ameaças e perseguições, a Igreja Católica assumiu o desafio de valer aos mais abandonados na Colômbia, nomeadamente através das paróquias e das congregações religiosas. Comigo hoje, aqui no programa Porta Aberta, estão dois missionários combonianos do Coração de Jesus, o irmão José Manuel Salvador Duarte e o irmão Bernardino Dias Frutuoso. Estiveram ambos na Colômbia como missionários. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa que tem produção de Francisca Favila. Tenham um bom dia e um bom domingo.
Del pueblo, no sé decir si es un fado que oyéndola hay un ritmo nuevo en el ser que tengo guardado. Oyéndola soy quien sería si desearía fuese ser. Es una simple melodía de las que aprendes al vivir, pero es tan consoladora la vaga y triste canción que mi alma ya no llora, ni yo tengo corazón, soy una emoción lejana, un error de sueño y
que oyéndola hay un ritmo nuevo en el ser que tengo guardado. Oyéndola soy quien sería si desear ya fuese ser. Es una simple melodía de la que aprendes al vivir,
pero es tan consoladora la vaga y triste canción
que mi alma ya no llora, ni yo tengo corazón.
Soy una emoción lejana, un error de sueño vivo, canto de cualquier
manera.
Segunda-feira, 10 de outubro, foi o dia de São Daniel Comboni, o fundador dos missionários combonianos, canonizado por João Paulo II. É uma das figuras que vale a pena lembrar agora, neste mês dedicado às missões. Nascido em Itália, filho de camponeses pobres, Daniel Comboni deu a vida por África e pela sua evangelização. Lutou sem descanso contra os traficantes e caçadores de escravos. Tornou-se assim o primeiro bispo católico de África e um dos maiores missionários da história da Igreja. Quem se deixou seduzir por Daniel Comboni e a família religiosa que fundou foram os meus convidados de hoje, o irmão José Manuel Salvador Duarte e o irmão Bernardino Dias Frutuoso, a quem saúdo. Sejam bem-vindos ao programa Porta Aberta.
Olá, bom dia.
Irmão José, irmão Bernardino, o que é que os atraiu nos missionários combonianos? Esta dimensão missionária que a congregação tem?
Eu conheci os missionários combonianos numa visita que fizeram à minha paróquia, isto no ano 1979. O que mais me chamou a atenção foi ver a alegria. Eram jovens também, que vinham falar das missões de Moçambique. E a alegria que eles traziam era muito grande. Eles vinham de uma realidade que eu não conhecia, que era a guerra do ultramar, a guerra de Moçambique. Mas vinham cheios de muita alegria, de muita energia. E para mim isso foi o que mais me contagiou.
E essa alegria contagiou, eu sei que estão presentes em mais de 30 países, em 4 continentes, não é?
Sim. Porque eles sempre falavam um bocadinho do trabalho que faziam em África e, por natureza, os combonianos devem estar onde outros ainda não chegaram ou onde as pessoas ainda não conhecem o Evangelho ou o anúncio do Evangelho. E são situações um bocadinho complicadas, não é? Por natureza, nós dedicamos um bocadinho mais ao coração da África, chamamos o nosso coração de África, e são ainda muitas missões, parece que estamos ainda na primeira evangelização.
Extraordinário dizer isso. Irmão Bernardino, como é que foi o seu primeiro contacto?
Olha, eu sou de uma paróquia em Vila Nova de Famalicão, no norte do nosso país, onde os comunianos foi uma das comunidades onde primeiro chegaram, assim que desde criança eu conheci os comunianos. Tenho uma casa que era uma casa de formação, agora é de animação missionária, e conheci os seminaristas que estavam aí desde que era criança, porque íamos juntos para a escola, eles iam para o liceu, nesse tempo era liceu ainda, e conheci e entramos em contacto, e entusiasmou-me esta vontade e este desejo que estes jovens tinham de entregar a vida para ajudar os mais pobres, os mais necessitados, ao estilo e segundo o carisma de São Daniel Comboni. Então, isso foi o que a mim me cativou tão bem. E desde jovem eu comecei um contacto com os comunianos com 15 anos, mais
com
ou menos.
15 anos.
E aos 17 ingressei no chamado postulantado, que é a primeira fase da formação para a vida missionária.
Isto pode parecer muito estranho aos jovens de hoje, não é? Tão cedo despertar para uma vocação religiosa.
É, naquele tempo era mais fácil que os jovens, aos 17, 18 anos, já mais ou menos tinham decidido o que queriam e o que queriam fazer com a sua vida. Eu penso que era fácil o discernimento. Era mais fácil, talvez.
A educação que receberam em casa foi importante para a vossa formação cristã e também para o surgir desde cedo dessa vocação?
Ah, sem dúvida que a família é fundamental para que possa crescer e despertar em nós uma vocação especial e uma vocação para a vida cristã. Não é? Se na família não há esses valores e não se cresce com essa vontade de servir os outros e servir o Senhor, é difícil que uma vocação possa despertar.
O irmão José Duarte é da Lourinhã, também a sua família era assim, nascer numa família e crescer numa família cristã?
Sim, a minha mãe pois era catequista e toda a família pois participavam ativamente na igreja e desde crianças a nossa segunda casa era a igreja, a paróquia, todas as pessoas conheciam-se, éramos uma grande família. E assim crescemos, fazíamos parte depois dos grupos normais da paróquia, o grupo de leitores, o grupo de cantores, e participávamos ativamente na paróquia desde crianças. Minhas irmãs também, e ainda hoje, pois a família segue fiel a colaborar e a participar ativamente na igreja. E a minha mãe não é catequista hoje, mas é cantora e canta e participa na paróquia. E acho que isso que é o mais bonito é nós vermos que nascemos numa família com tradições cristãs e ser testemunho, não é? E da alegria de Deus. E acho que isso faz muito bem a todos, saber que temos um Deus muito alegre.
O irmão José e o irmão Bernardino abraçaram a vida religiosa, mas não são padres. Na prática, o que é que significa ser irmão? Há muitos irmãos entre os missionários combonianos?
Há um bom grupo de irmãos. Nós somos um terço, mais ou menos, no Instituto. São Daniel Comboni, desde o início, quando fundou o Instituto, quis um Instituto que fosse assim universal e com diferentes ministérios. Então, os irmãos dedicámonos mais à parte da promoção humana. Sabemos que a evangelização vai junto, o anúncio e os sacramentos vão junto com uma promoção humana integral das pessoas, dos mais pobres e dos mais abandonados. E São Daniel Comboni tinha, desde o início, esse objetivo, essa intuição. E assim ele tinha os irmãos, os sacerdotes e as irmãs, que desde o início também estiveram presentes, porque ele pensava a obra missionária assim católica e com muitos ministérios que pudessem ajudar na missão a construir as comunidades cristãs.
Nós sabemos que nem sempre o discernimento de uma vocação é fácil, não é? Para vocês, desde o início foi logo claro este chamamento à vida religiosa.
Eu depois fui-me enamorando de Jesus Cristo, não é? Mas isso vai sendo gradualmente. E as dificuldades também estão aí.
Até porque são não jovens.
É? São elas depois que nos fazem crescer. Então, bendito seja Deus que elas existem, porque é para a nossa transformação. Para mim, a minha vocação sempre a identifiquei com Jesus muito ativo no humano. Se nós vamos ver a todas as histórias do Evangelho, vemos um Jesus muito, muito atento e muito cuidadoso de responder o quê? Às necessidades humanas. Foi onde eu me identifiquei com o Jesus, que sempre está atento aos problemas humanos. E aí nasce depois toda a dinâmica do Evangelho. Foi desde aí que me identifiquei com o carisma do irmão, porque assim, eu não conhecia a vocação do irmão, porque pronto, fui educado na paróquia, com os sacerdotes, então era uma novidade. Ser religioso, ser irmão, implica muito mais esforço em todos os sentidos, porque não conhecia. Então aí é deixar que seja Deus, não é? Não é uma opção, digamos, de raciocínio, dizer, ah, quero ser sacerdote. Não, deixa que Deus diga. Vais fazendo o caminho, até eu fui para o plantado, e assim pensar, e não sabia bem, mas já me inclinava um pouco mais por isso. E depois dentro do Instituto, ver que realmente o nosso Instituto e nas missões que temos, a vocação do irmão tem mais sentido.
Consigo também foi assim, irmão Bernardino?
Sim, o processo é muito semelhante. Eu penso que nós temos, muitas vezes me perguntam isso e até me dizem, padre, é costume, não é? Eu já estou habituado, nem corrijo. Mas a vocação é um dom de Deus. O importante é a gente compreender o que é que Deus quer de nós. E é como quando a gente se namora de uma pessoa e diz, e porquê desta e não da outra? Exatamente, é o mesmo processo. Porque esta vocação e não a outra? Porque temos aquelas características que Deus nos deu, temos aqueles dons que Deus nos deu e compreendemos, vamos discernindo que daquela maneira podemos servir melhor e ser mais felizes, que é o mais importante.
Vou pedir-vos que recordem aqui connosco o dia da vossa profissão religiosa. Foi um dia feliz? Como é que foi o ambiente junto da família? Foi fácil também para a vossa família aceitar esta vossa opção?
Nunca é fácil, penso, para as famílias, sobretudo quando nós, desde o início, dissemos que queríamos ser missionários, e eles já sabiam que não íamos ficar em Portugal, porque parte do nosso carisma é deixar o país, não é? Então, quando
fiz... procuração de bem, certo?
Sim, também. Exatamente. Então, eu era jovem, eu fiz a primeira profissão com 21 anos, tinha feito 21 anos há pouquito, no tempo era jovem. Então, foi um dia de muita alegria, estavam felizes, compreendeu a família também que era um passo importante, como é o matrimónio, digamos assim, para uma família, e que nas mãos de Deus podíamos também construir uma vida e uma família com um filho consagrado. E isso penso que foi importante para eles, e entenderam. O meu pai ao início não estava muito de acordo, mas depois estava contente também.
Os pais são sempre mais difíceis, consigo também ver assim.
Sim, ao princípio, sim. Porque não ser diocesano, porque é que, claro, eu nos primeiros votos já tinha a destinação para Colômbia. Pois, e Colômbia, no ano 95, pois não se conhecia muito, era assim muito longe. Então era difícil. Mas o dia foi celebrado e continuamos a celebrar esse dia, que é o mais bonito. E os amigos, é bonito que os amigos que participaram nessa celebração sempre recordam. Olha que nesse dia eu senti isto, porque realmente é uma presença diferente de vida e de Deus, e isso marca. E esse dia serve e ajuda para os momentos menos bons, para recordar esse dia, dá uma energia e dá alegria. Porque marca, recebeste realmente um dom nesse dia e isso marca toda a tua vida, a tua história. Está aí.
O irmão José Manuel e o irmão Bernardino, missionários combonianos do Coração de Jesus, são meus convidados hoje nesta edição do programa Porta Aberta. Já voltamos à conversa para saber como e porquê foram destacados para a América Latina, nomeadamente para a Colômbia.
Some dreams live on in time forever. Those dreams you want with all your heart. Now do whatever it takes. Follow through with the promise I made. Put it all on the line. What I hope for.
Missionários combonianos chegaram a Portugal em 1947. Hoje existem 93 missionários combonianos portugueses. Dois deles estão comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta, o irmão José Duarte e o irmão Bernardino, com idades, percursos e experiências diferentes. Estiveram, no entanto, ambos na Colômbia em missão, um dos países onde os missionários e as missionárias combonianas estão presentes. Houve alguma razão para serem destacados para a América Latina e não para a África? Estamos a falar dos anos 90, não é?
Sim, nós, os comunianos, quando acabamos aqui a formação, chamada de base, destinam-nos para uns centros internacionais. Os centros internacionais que existiam nesses anos para os irmãos eram na Colômbia e em África. Então, a direção-geral em Roma, são os superiores, destinam de acordo às necessidades e àquilo que veem que somos mais inclinados para determinados países. No meu caso, destinaram-me à Colômbia para terminar ali a fase de formação, e estudávamos teologia ali na Universidade dos Jesuítas. Então fui para a Colômbia no ano 91, 92, e aí eu estive 2 anos na Colômbia, a terminar os estudos. E daí fui para o Peru, e no Peru estive 12 anos.
Fantástico.
E depois é que regressei de novo à Colômbia, onde estive outros quase 9 anos.
E foi antes do irmão José Eduardo, que depois foi mais tarde.
Foi, né? O Zé Manel chegou depois, já eu não estava.
Eu cheguei em 95, também para estudar teologia com os jesuítas, e estive até 98. Depois em 98 regressei a Portugal para trabalhar na formação dos nossos seminaristas no seminário em Viseu. E regressei por segunda vez. E depois regressei por segunda vez à Colômbia, já com um trabalho mais bem definido no campo da missão, no ano 2002.
Calcula-se que o conflito armado na Colômbia fez 260 mil mortos, 7 milhões de deslocados, cerca de 50 mil desaparecidos. O que é que mais os impressionou quando chegaram à Colômbia? Qual era a realidade?
A primeira vez que eu cheguei era um bocadinho impactante, podemos dizer assim, porque nos anos 91, 92, na capital, sobretudo, a situação era muito tensa. Não só as guerrilhas, mas havia os traficantes de droga que punham bombas por aqui, punham bombas por ali. É um bocadinho diferente, porque nós vamos aqui de Portugal, nesse tempo não se falava nem de nenhum tipo de violência, ouvíamos falar da guerra do ultramar, mas já tinha passado. Então já aqui era um país muito pacífico. Chegar lá choca um bocadinho ao início, não é? Mas o que mais surpreende era ver que as pessoas eram muito acolhedoras, muito alegres, e recebiam-nos como que nós fôssemos uns irmãos deles, não é? Isso penso que foi o que desde o início mais me chamou a atenção, tanto na Colômbia como no Peru, que viviam situações muito, muito parecidas também com terrorismo ou com guerrilhas urbanas e rurais muito intensas.
Irmão José Eduardo, sentiu isto também quando chegou à Colômbia?
Sim, desde que a gente chega ao aeroporto, o impacto de ver tantas armas e diferentes grupos armados, e depois em toda a cidade, não é? Em toda a cidade vês que há todo um ambiente próprio de guerra. Isso sim, assusta. Mas depois, vendo a realidade do povo, vemos um povo pacífico e um povo a lutar para sobreviver, e isso dá-te muita esperança, e para mim foi o que me ajudou a fazer esse equilíbrio. Ao princípio, pois nós não conhecemos a cultura, não conhecemos a realidade do país, e é no dia-a-dia, a criar essa relação de família e de amizade com as pessoas, que nós já não vamos dar tanta importância às armas, à guerra, mas sim ao povo que está a lutar para sobreviver. Essa é a experiência que tenho. É um povo pacífico e que é vítima de uma guerra e que todos os dias tem que lutar para sobreviver, e de uma forma muito positiva, muito alegre, com muita criatividade. Eles têm uma profunda raiz religiosa, pelas tradições também, mas há uma grande, grande tradição de fé cristã em Colômbia.
Há algum trabalho ou alguma obra que os missionários comorentes se dedicam especialmente na Colômbia, mesmo em articulação com os missionários comboniano?
Na Colômbia temos várias comunidades. Temos a comunidade que está dedicada mais à animação missionária, que temos ali os meios de comunicação, as revistas, onde eu fui diretor, e temos, depois tínhamos também uma rádio virtual, uma televisão virtual, que era uma maneira de ajudar os cristãos colombianos a serem também missionários e a sentirem-se parte da igreja. Essa estava em Bogotá. Em Bogotá tínhamos também este Centro Internacional de Formação para Irmãos, a última fase, onde nós estivemos os dois. Ali havia jovens da África, da América Latina, da Europa, que estavam a terminar a formação. E depois tínhamos em Medellín, e temos ainda em Medellín, uma comunidade de formação para jovens que querem ser missionários colombianos. O irmão José Manuel depois pode falar, que ele foi formador aí desses jovens. Temos uma paróquia numa ilha, Tumaco, uma ilha de afrodescendentes, sobretudo, onde os comunianos temos uma paróquia e ao mesmo tempo trabalhamos com as comunidades mais pobres, mais abandonadas, que vivem nesses bairros de lata, ali um bocadinho esquecido de tudo e de todos, porque é muito distante para chegar, demora-se muito tempo, se é por terra, se é de avião, são...
Avião 2 horas?
É, com escala, e depois vai com um avião. Isso é lá em cima, na fronteira com o Equador. Aí temos uma comunidade de 5 missionários que estão aí a trabalhar, sobretudo com formando comunidades, visitando as pessoas nas suas casas, os doentes, os jovens, trabalhando também com as vítimas que chegam ali. É um pouquinho uma terra onde as pessoas que estão nas zonas mais rurais, ali na selva, fogem como refúgio, ainda que ali também há muita violência, mas não há a que havia, pelo menos havia nesses anos, na selva ali vizinha. E depois temos ainda outra comunidade em Cali, que é também uma paróquia, uma capela. Claro que as capelas de lá são muito maiores que as nossas paróquias daqui, ou 3 ou 4 paróquias, com muita gente, também na periferia ali da segunda cidade da Colômbia, Cali, uma cidade com 3 milhões e meio de habitantes, mais ou menos.
Deus.
Sim, um bocadinho pequena, porque Bogotá tem 10 milhões. E onde também ali chegam muitas pessoas que fogem do conflito e que estão ali, muitas sem trabalho, sem condições nenhumas para viver, de habitação, de comida, e ali encontraram este lugar para ter uma pequena casa e estar ali tentando sobreviver, que é mesmo isso.
É estar onde mais ninguém está e com aqueles que mais ninguém
Sim,
quer.
Sim, os comunianos tínhamos uma casa mais no centro da cidade, mas decidimos deixar, entregamos essa casa ali à diocese e fomos para este bairro mais periférico, que a nossa ideia é sempre chegar aos mais pobres, aos mais distantes, às periferias humanas, como diz o nosso querido Papa Francisco, latino-americano.
Para além de dar formação, também na Colômbia o irmão José Manuel fez parte da Comissão Justiça e Paz, participou no programa de perdão, reconciliação e verdade com presos das Farc e com paramilitares. O que é que nos pode dizer desta experiência aqui? O perdão parece ganhar um peso diferente, não é? Perdoar aqui é possível.
Sim, é assim. No meu caso, eu passei muitos anos a acompanhar as vítimas. Então nós, sem querer, vamos criando também às vezes ressentimentos e também uns certos ódios contra a guerrilha, contra os paramilitares, porque passar 10 anos ouvir histórias de tanto sofrimento humano, inconscientemente criamos também uma certa distância com esses grupos. Ao chegar à prisão, para mim foi difícil, porque sempre estavas a ver os rostos das vítimas, as histórias, porque nós também na nossa casa acolhíamos muitas famílias vítimas, porque não tinham onde realmente esconder-se, porque tinham que se esconder da guerra. Então não foi fácil para mim, a nível pessoal. Tive que fazer um grande esforço de entender também a outra história e meter mesmo, quer dizer, meter na vida da outra pessoa e conhecer o outro lado. E depois chegares à conclusão que realmente somos todos humanos e que nenhum tipo de guerra tem sentido. E é descobrir a essência, descobrir que realmente somos todos iguais. A guerra porquê? Não tem sentido. E ver que sim, que eles acabavam também por ser vítimas do mesmo conflito. Porque muitos nunca fizeram a opção de ter uma arma ou fazer parte de um grupo, mas foram as próprias condições que os obrigaram, pela necessidade de sobrevivência, para proteger as famílias, por situação económica. E aprendi muito também deles, não é? Que não conhecia e que tinham um certo até receio e não foi fácil. E ver que realmente somos todos iguais, não há diferenças. E também dentro das prisões, eu perguntava muito, eu também amanhã posso estar aqui, porque somos iguais. Quer dizer, qual é o limite entre estar fora e estar dentro? E eu perguntava-me muito. E eles diziam de sempre, bem-vindo, e porquê é que não fica cá? Assim, não há muita diferença de estar fora, de estar dentro, porque somos todos iguais, somos todos humanos, e amanhã não sabemos.
A Colômbia passou há pouco tempo por um processo de referendo para tentar legitimar um processo de paz negociado ao longo de 4 anos. Estavam à espera deste resultado, apesar do povo ter dito não ao acordo de paz. Acreditam que este Prémio Nobel da Paz ao Presidente da Colômbia é um incentivo importante para, de facto, se conseguir essa paz?
Sem dúvida, nós que vivemos tantos anos na América Latina e na Colômbia em concreto, não é uma grande surpresa o resultado. Agora, há que dizer bem que não foi o povo colombiano, não é? Bom, claro, na democracia é assim, os poucos que votaram decidiram, não é? Mas realmente a percentagem das pessoas que votaram foram muito, muito poucas, e a opção de dizer não neste referendo ao acordo entre o governo e as FARC, porque há outro grupo guerrilheiro, a ELN, que ainda está agora a dar os primeiros passos no mesmo sentido, este acordo com as FARC realmente tinha-se muitas esperanças, não é? Foi assinado aí em Cartagena das Índias uns dias antes, depois no referendo já as pessoas participaram um pouco. Eu penso que em parte porque estavam pouco motivadas para ir votar, porque já a propaganda também, de alguma maneira, do governo dava às pessoas a entender que a paz era um facto, que o acordo já estava fechado e que eles eram um bocadinho secundários para a resposta. Penso que isso também fez com que a percentagem da abstenção fosse mais alta. De todas maneiras, penso que o não ao acordo não quer dizer que os colombianos não queiram a paz, não é? Os colombianos realmente querem a paz e penso que se vai conseguir rapidamente. E este prémio Nobel que deram a Juan Manuel Santos, o presidente da Colômbia, sem dúvida que é um empurrão, podemos dizer, da comunidade internacional para que se continue nessa procura. Os negociadores já estão de novo reunidos. Também há o diálogo com a oposição e os grupos que, sobretudo, fizeram a propaganda para não botar este acordo. E então, eu penso que nos próximos meses teremos também boas surpresas em relação a isso. Há que dizer que na Colômbia, pois o que eu dizia, que não nos surpreende muito, porque é um país também muito polarizado, podemos dizer, muito dividido, não é? E há estes grupos políticos e que são também económicos que provocam muitas destas divisões no país, e este que era uma proposta de paz, de alguma maneira se converteu em uma luta política entre dois grupos, e foi o que as pessoas perceberam.
Estou certo que de tantas pessoas que conhecerem, com quem conviveram na Colômbia, encontraram histórias inspiradoras para este ano santo da misericórdia. Há alguma que possam partilhar?
Sim, vem muitos rostos, não é? Vem muitos rostos, mas vem principalmente o rosto de uma mãe, Dona Teresa, que a conheci de visita na prisão. Ela visitava quem matou o seu filho. Quem o matou, pois, era um paramilitar, que depois também fez um processo de conversão e hoje é muito, muito devoto da Nossa Virgem de Fátima. E quando ela a primeira vez foi à prisão e pediu que queria visitá-lo, ele não quis porque tinha medo. Ele disse: como é que eu vou olhar para a mãe de quem eu sei que matei o filho, não é? Então, ele não queria. Então, ela, na primeira vez que foi, não pôde falar com ele. Segunda vez, voltou a insistir. Depois, a responsável aí do serviço social falou com ele, explicou-lhe que ela vinha numa atitude de paz e queria reconciliar-se e falar com ele. Então, ele aceitou. Nunca falou da morte do filho. Falou era se ela podia vir visitá-lo, que ele fosse o filho dela. E a conversão deu-se porque ela, isto foi um trabalho de 3 anos que eu acompanhei, ela foi capaz de entender e perceber o amor de Deus, que ela tinha direito a sentir ódio pela pessoa, pois, que matou o seu filho, e foi capaz de transformar esse ódio, toda essa dor, oferecê-lo a quem tirou a vida do filho. Isso para mim foi o que mais me marcou aí nessa experiência de prisão. E ela recuperou a alegria, recuperou o filho, porque conseguiu também salvar a vida do que estava perdido, não é? Não, perdeu o filho, mas foi recuperar outro filho, e viviam uma experiência de filho e mãe de verdade. E hoje ela está a tomar conta dele, ainda está na prisão, porque ainda tem que cumprir alguns anos de pena, mas ela fielmente leva-lhe comida, leva-lhe roupa, é a mãe.
Extraordinário.
A misericórdia de Deus atua e está viva. E isto é um caso entre outros, não é? Mas este é o que me recordo bastante, porque acompanhei durante 3 anos.
Sim, todos nós ouvimos muitas histórias e conhecemos muitas histórias deste, porque na Colômbia penso que, de uma maneira ou outra, todos fomos afetados pela violência e pelo conflito. Isso afeta e traumatiza, de alguma maneira, gerações ao longo destes mais de 50 anos que já dura este conflito. Ali na Colômbia, a Igreja Católica também tem apostado muito neste serviço da paz e da reconciliação. Por exemplo, os nossos irmãos missionários da Consulata começaram uma iniciativa muito interessante, em que alguma vez eu fui e participei, de umas escolas de perdão e reconciliação, que se chamam assim, em que se reúnem vítimas, sejam paramilitares, sejam da guerrilha, sejam as pessoas, para encontrar estes caminhos de paz e de reconciliação, começando pelo perdão à própria pessoa e aos outros que fizeram algum tipo de dano ao irmão ou à irmã, ou ao tio ou à tia, ao avô, aos filhos, ao esposo. E é muito doloroso, sem dúvida. E ouvem-se muitas, muitas histórias deste tipo que realmente mostram como, quando o perdão entra no coração, se pode transformar a vida.
Segundo um estudo recente realizado pelo Instituto Gallup, para 68% dos colombianos, a Igreja Católica é a instituição com mais crédito na Colômbia, a que inspira mais confiança. Para isso contribuem certamente os missionários e as missionárias combonianas, presentes em vários países da América Latina e também na Colômbia. O irmão José Manuel e o irmão Bernardino vão continuar aqui comigo mais um pouco.
Exclusivo Renascença.
Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, para cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, isto é para vicejar. Amanhã, apesar de hoje ser a estrada que surge para se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno.
Os anos de guerrilha na Colômbia foram anos de insegurança, violência, sofrimento e luto para muita gente. E também para os cristãos, que por muito tempo viveram em perigo, devido à ameaça de grupos guerrilheiros e ao encerramento até à destruição de igrejas em zonas rurais. O culto foi proibido. No entanto, houve pessoas, como os meus convidados de hoje, que não desistiram do seu trabalho missionário, o irmão José Manuel e o irmão Bernardino, missionários combonianos. Na Colômbia, o irmão Bernardino trabalhou e trabalha, sobretudo, como diretor de algumas revistas missionárias. É, aliás, o diretor da revista Alemar, uma revista que eu gosto muito, devo dizer, e a Audácia. Qual era a importância destas revistas num país como a Colômbia?
A nossa revista era, penso que, das poucas revistas católicas que existia no país, com bastantes assinantes, graças a Deus. E era, como eu já expliquei no início, tentávamos ajudar os cristãos assumir o sentido da missão da Igreja como discípulos missionários. E ao mesmo tempo também apresentar algumas destas realidades que acabamos de falar. Porque muitas vezes nas cidades, sobretudo, as pessoas não conheciam o que se passava no seu próprio país. A nossa revista, de alguma maneira, era uma janela que mostrava não só a realidade de longe, que também é parte da nossa vocação, mostrar que, como na Colômbia se vive uma situação de sofrimento, de conflito, existem outras situações também semelhantes, mas que não só para saber, mas para saber que estas situações se podem superar, como se superou na África do Sul ou em outras zonas do planeta. Então a nossa revista tinha esses objetivos, ajudar realmente os cristãos a tomar consciência da dimensão missionária da Igreja e ao mesmo tempo fazer compreender que nós, como cristãos, somos construtores de uma sociedade nova, mais fraterna, mais solidária, mais reconciliada, e eram esse tipo de mensagens que tentávamos passar normalmente.
Calculo que para os missionários esta realidade da Colômbia exige também respostas diferentes, não é?
Sim, porque por um lado temos as vítimas que estamos a falar oficialmente, porque são números já oficiais, há um movimento interno de Colômbia de 5 milhões de pessoas que todos os dias há um movimento de umas cidades para as outras para pedir proteção, à procura de proteção, porque é um conflito diferente. Porque nós, claro, estamos habituados a ouvir falar das guerrilhas, mas existem outros grupos, que são os paramilitares, são os grupos, pois, os narcotraficantes, são os grupos de bairro. Cada bairro tem o seu grupo, o seu grupo organizado militarmente. Então são muitos grupos armados dentro de um conflito. E
é possível a Igreja estabelecer diálogo com esses grupos para poder trabalhar no terreno com as populações?
É possível, em alguns casos mais fácil, noutros mais difícil, mas é possível. E por isso a Igreja hoje em Colômbia tem essa função de criar ponte e criar diálogos, porque ainda se respeita a Igreja e porque é que acompanha as vítimas também, não é? Quem esteve sempre perto das vítimas tem sido, pois, todos os movimentos da Igreja e, neste caso, pois, a vida religiosa em Colômbia, não? Desde a Conferência de Religiosos, todo o trabalho é feito em família, é construir pontes, porque os problemas também são muito complicados e diversos. E todos dizem que temos que responder a urgências. Porque pedem-te ajuda, não é? Chamam-te de todas as partes, olha, há este problema, há este conflito, há esta família que vão matar, onde é que temos que escondê-los, aonde é que os levamos? E então aí cria-se as redes de solidariedade dentro da mesma Igreja. Eu acho que é o exemplo das primeiras comunidades cristãs, que aí sim somos mais família, somos mais unidos na fé, no humano, e isso é natural, não é? Que a Igreja responde, a Igreja está e acompanha.
Uma curiosidade, a Catedral de Sal, nos arredores de Bogotá, é considerada uma das maravilhas da Colômbia. Conhece esta catedral?
Sim, estive várias vezes.
É de facto especial.
É de facto especial, sim. Aquilo era uma... ainda é uma mina de onde se extrai o sal, a pedra, não é? Em pedra. Aquilo é ali, segundo conta a lenda, as histórias antigas, ali o mar estava ali, não é? Depois, com estes movimentos das placas tectónicas, como dizem os entendidos, se deslocou e então ali ficou um pequeno reservatório de água salgada que se evaporou e ali ficou. Foi descoberta por um indígena, não dizem, não é? Ali, que a jogar ali encontrou aquelas pedrinhas salgadas, levou aos anciãos lá da terra e eles viram que dava bom sabor à comida, começaram a usar aquilo, até que depois os espanhóis, quando chegaram, começaram a explorá-lo mais industrialmente, ainda que não era com indústria, mas começaram a usar, e depois no século XVIII é que se começou a explorar realmente aquela mina, e a tirar o sal de diferentes maneiras, de diferentes processos. Quando a parte que deixou de ser explorada ficou mais ou menos no abandono, foi transformada, digamos, numa obra de arte e num templo religioso. Aí mesmo há uma igreja muito bonita, grande, profunda, porque os colombianos, pois, como já o Zé Manuel disse, são um povo muito religioso, muito devoto. Ali há uma virgem, a Virgem do Asca, que é a do Sal, a Virgem do Sal, que sempre acompanhava os mineiros quando iam fazendo aquelas escavações, e aí está a Virgem ainda. E fizeram uma grande capela e fizeram ali as visitas a essas escavações de onde tiraram o sal. Uma parte da mina ainda está ativa, não se tem acesso, os turistas não têm acesso. E a outra parte é maravilhosa, sobretudo para perceber como o homem, a mulher, os seres humanos são capazes de utilizar os recursos que Deus dá para fazer coisas bonitas e belas.
Um bom exemplo da fé do povo colombiano.
É verdade, sem dúvida.
Irmão José Manuel e Irmão Bernardino, muito obrigado por terem estado comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta.
Muito obrigado, Oscar, e a todos os ouvintes.
Para todos banhar.
Recordo que foi este o tema escolhido pelo Papa Francisco para este domingo, Dia Mundial das Missões, Igreja Missionária Testemunha da Misericórdia. Para descobrir e apoiar o muito que é feito por amor nas missões, vale a pena assinar a revista Alemar ou a revista Audácia dos Missionários Combonianos. E porque hoje é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim: Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano ficou à distância e nem sequer se atrevia a erguer os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Meu Deus, tende compaixão de mim que sou pecador. Eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado.
O cristianismo também é cultura e esta semana Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere um livro para os momentos de sossego aos dias de chuva. Pobre para os pobres. Assim se chama este livro, escrito pelo cardeal Gerhard Müller, o prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé. Lançado pela Paulus, esta obra apresenta uma reflexão sobre a pobreza e são estas as palavras que o Papa Francisco nos dirige no prefácio. Estou certo de que cada um de vós, que irá ler estas páginas, deixar-se-á tocar de algum modo no coração e sentirá surgir dentro de si a exigência de uma renovação da vida. Se andava à procura do que ler, aqui fica a sugestão. Às 11 horas, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom dia.